Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Vai à sanção terceira fase do programa de ajuda a pequenas empresas. Senado autoriza a contratação de pessoal em 6 novas universidades. Bloqueios e uso de explosivos poderão ser considerados atos terroristas com pena de até 30 anos de prisão. Boa noite. A terceira fase do programa de apoio às micro e pequenas empresas teve votação concluída pela Câmara dos Deputados. De autoria do senador Jorginho Melo, a expectativa dos parlamentares é que o novo PRONAMP seja sancionado pelo presidente da República ainda nesta semana. Repórter Raquel Teixeira.
Serão mais 10 bilhões de reais que podem servir para pagamento de funcionários, contas de luz e água, aluguel e compra de mercadorias, por exemplo. O dinheiro ainda pode ser utilizado para investimento em novos equipamentos ou reformas. A relatora do programa no Senado, Cátia Abreu, do PP do Tocantins, explica que a ideia é seguir os mesmos moldes das etapas anteriores.
Nós já fizemos 2 parciais de PRONAMP, uma de 16 bi, depois outra de 12 bi, juro de Selic, mais 1,25%, 6 meses de carência, 36 meses para pagar, poderia ter adesão das micro e pequenas empresas com faturamento até 30% do ano anterior. Essa terceira tranche, vamos continuar com os mesmos moldes.
O autor do projeto, o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, afirma que a intenção é ajudar a maior quantidade de empresários possível.
Nós temos 7 milhões e meio de micro e pequenas empresas no Brasil. Nós conseguimos atender até agora 470 mil empresas. Atendemos muito pouco. Então a preocupação nossa sempre foi ampliar a base da pirâmide, emprestando mais recursos para o micro e pequeno empresário.
Nas 2 primeiras fases, o PRONAMP disponibilizou mais de 30 bilhões de reais em créditos para empresas de pequeno porte, com taxa Selic e juros anuais de 1,25% e 36 meses para pagar.
Com a apuração final das eleições no último domingo no Amapá, a conclusão é que a maior parte das prefeituras do país ficará sob o comando dos partidos de centro. Uma análise do resultado final das eleições municipais mostra ainda a dispersão entre as legendas de esquerda e menos espaços ocupados por pequenas siglas. Repórter Roberto Fragoso.
Mesmo com a derrota em 260 municípios em comparação com 2016, o MDB é o partido que mais elegeu prefeitos, 784. PP e PSD, que saíram maiores da disputa, venceram respectivamente em 685 e 655 locais. O PSDB vem em quarto lugar, após sofrer a maior redução, de 799 para 520 prefeituras. Em seguida vem o Democratas, que foi o que mais ganhou, saltando de 268 para 464 municípios. O consultor legislativo Gilberto Guerzoni avalia que outras características dessas eleições são a diminuição dos espaços ocupados por pequenos partidos e a pulverização da esquerda.
Isso é provocado em boa parte por um significativo enfraquecimento do desempenho eleitoral do Partido dos Trabalhadores, que até então exercia uma certa liderança na área da esquerda, e ao mesmo tempo nós temos também uma perda de espaço dos pequenos partidos. Provavelmente isso já é um reflexo da proibição de coligações.
Com a vitória do candidato do Cidadania em Macapá, o partido chegou a 140 prefeitos na 12ª posição, logo atrás do Partido dos Trabalhadores.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos, lamentou que a pressão internacional, os entraves legais e a falta de investimentos dificultam o desenvolvimento da região norte, especialmente de Roraima. Segundo ele, nas regiões sul e sudeste, os produtores rurais dispõem de até 90% de suas terras para produzir, enquanto no norte a lei permite apenas o uso de 20% da área.
Não fica difícil entender o porquê de outras regiões se desenvolverem e a maioria da região norte permanecerem sacrificada com uma preservação sem lógica, sem razão, para atenderem interesses alienígenas.
Já o senador Lazier Martins, do Podemos, pediu que o governo gaúcho e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul recorram de decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a pesca predatória por arrastão no litoral do estado. Ele explicou que uma lei gaúcha proíbe esse tipo de pesca na faixa de 12 milhas marítimas, desde Torres até Rio Grande. Mas com a decisão judicial, embarcações de outros estados começam a chegar ao litoral gaúcho, o que pode provocar a devastação da fauna marítima e, consequentemente, prejudicar a renda dos pescadores artesanais que atuam nessa região.
É sabido que a pesca por arrastão, como diz a própria expressão, é uma pesca que leva todos os peixes, não apenas o camarão, que é o principal objetivo desta pesca daqueles que atacaram a legislação do Rio Grande do Sul. É uma pesca que captura todas as espécies de peixes.
Quem fizer bloqueios e usar explosivos poderá ser enquadrado como terrorista e pegar até 30 anos de prisão. É o que prevê um projeto de lei em análise no Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Major Olímpio do PSL de São Paulo, a proposta inclui na lei antiterrorismo, como ato terrorista, os crimes contra transportes públicos, instituições financeiras e bens de uso comum da população, com explosivos e bloqueio de vias ou de instituições de segurança. A pena poderá chegar a 30 anos de prisão. Ao lembrar a ação de quadrilhas em Criciúma, Santa Catarina, e em Cametá, no Pará, e que só em 2020 aconteceram mais de 10 ataques desse tipo, Major Olímpio contou que em 2016 havia proposto incluir essas práticas na lei antiterrorismo, mas a sua ideia não foi acatada.
Eu apresentei emenda específica, dizendo quem toca fogo em ônibus, quem vai explodir caixa eletrônico, marginais que se juntam e tomam a cidade, isso não é crime de roubo, isso é atentado terrorista.
A proposta que atualiza a lei antiterrorismo pode ser votada diretamente em plenário.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, criticou o fraco desempenho da economia brasileira neste ano de 2020. Diz que essa performance ruim se agravou ainda mais com a crise econômica global. Segundo ele, a recessão que vem se acentuando teve início no governo do presidente Michel Temer, que implantou políticas que não deram conta de resolver os problemas do país. Para o senador, uma das consequências da crise que atravessamos se deve à aprovação da PEC 55 de 2016, que limitou por 20 anos os gastos públicos.
Isso teve uma consequência muito forte no nosso país. Começou a se cortar o orçamento de políticas que já vinha de governos anteriores, dos nossos governos. O primeiro ataque foi nas universidades, que acabou cortando o orçamento das universidades, trazendo graves crises. Se não fossem as bancadas estaduais de socorro a estas universidades, muitas universidades tinham falido.
O Senado aprovou uma autorização para a contratação de pessoal em 6 universidades recém-criadas. Também poderá fazer contratação à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O repórter Rodrigo Rezende traz mais detalhes.
O projeto permite a contratação de pessoal por 6 universidades e pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A medida havia sido proibida por lei aprovada em 2020 no Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que permitiu o auxílio financeiro a estados e municípios brasileiros. O projeto que abre exceção às universidades é dos senadores Everton, do PDT do Maranhão, e Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. O Wellington afirma que a proposta não significa novos custos para a União.
Ele trata apenas de autorização para que as novíssimas universidades criadas em função do desmembramento das universidades existentes. Portanto, são todos campos que já tiveram nomeados os seus reitores.
As universidades beneficiadas pelo projeto são as federais de Catalão, Jataí, Rondonópolis, Delta do Parnaíba, Agreste de Pernambuco e Norte do Tocantins. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.